Caríssimos, caríssimos, que nem de Paula Júnior falando, estou aproveitando aqui esse farol vermelho. Você já, não sei se é novidade essa história, mas eu sempre repito, porque afinal eu não tenho a menor ideia do tamanho da fidelidade da audiência em geral, mas meu nome é René de Paula Júnior e eu tenho esse hábito relativamente questionável de aproveitar o caminho entre a minha casa e o trabalho para compartilhar, para pelo menos registrar algumas ideias que estão me, de alguma maneira, ou inspirando ou perturbando. Pauta de hoje, simples, é uma questão muito simples. Por que tanta gente boa, tanta gente talentosa, vai embora desse país? Ponto. Simples. Da onde que eu tive essa história? Por que que fui me lembrar disso? Abro o Facebook e de repente o meu Twitter, seja o que for, e aí eu vejo que engraçado. Eu vejo bons amigos, amigos talentosos, gente boa, gente realmente promissora, que é legal eu manter contato, que é legal eu seguir, mas que quando eu vou ver, sei lá, a Lívia está não sei aonde nos Estados Unidos, o Guilherme Ambros e a Cláudia Obata estão não sei aonde também nos Estados Unidos, fulano foi para Madrid, cicrano foi para Califórnia, puxa, tanta gente boa, tantos bons amigos que não estão mais por aqui, né? Aí é lógico, tem sempre aquela história, oportunidade, de repente o mercado, blá, 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 blá. Mas a minha geração viu alguns expoentes, de novo, tenho 47, tá? Sou de 64, viu alguns expoentes simplesmente botar o chapéu na cabeça e ir embora. Tá? É lógico que alguns foram embora por causa da ditadura, sei lá, Caetano e Gil saíram daqui porque a coisa estava realmente pesada. Chico Buarque, né? Mas voltaram. Mas muitos simplesmente foram e morreram lá, né? Tom Jobim. Paulo Francis. Pelé foi embora, né? Muita gente boa foi embora daqui. E aí, vamos ficar com essa questão na cabeça e eu vou fazer agora uma leve digressão, mas acho que espero que volte ao ponto. Eu tenho de uns tempos para cá lido bastante sobre temas diversos, e aí volta e meia uma coisa que aparece é a questão do Darwin, da evolução e da seleção natural, blá blá blá. Mas eu fiquei super emocionado, você tem em Londres, tem uma catedral maravilhosa, gigantesca, e que dentro dessa catedral, além deles enterrarem reis, rainhas, duques, o diabo, tem ali enterrados os maiores expoentes da cultura britânica. Então estão ali, sei lá, Oscar Wilde, grandes poetas, blá, 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 blá. Tem um canto dos poetas, você quase chora, tem até o D.H. Lawrence está lá, aí tem um canto disso, canto daquilo, então tem vários expoentes ali enterrados. E tem ali, inclusive, um altar para o Isaac Newton. Pô, que coisa louca, né? É um cara, né, um dos pais da ciência. Tudo bem, o Isaac Newton é um cara religioso. Então vamos pegar logo ali em frente, mais uma coisa para chorar, está enterrado. Está lá uma homenagem ao Darwin, que também teve lá, também era um cara fundamentalmente religioso, com uma série de inquietações, mas que no final da vida ele começa a questionar isso, mas que também deu uma série de golpes aí na questão religiosa, mas o cara está lá enterrado em solo britânico, numa catedral, blá, 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 blá. E eu fico pensando quantos brasileiros, quantos expoentes estão lá para fora. Mas vamos pensar de novo na questão do Darwin? Uma das questões fundamentais da evolução, ou do que promove a evolução, é o seguinte. São duas, não é nem a questão da adaptação. Não é a questão da adaptação. Porque isso parece que, de repente, a gente está querendo se adaptar, né? Não, simplesmente, o que, me corrijam se eu estiver errado, o que está por trás disso é o nosso o processo pelo qual a vida se multiplica e se perpetua, ele gera variações. Né? Não são cópias idênticas nunca, não é sempre tudo idêntico, sem parar, porque tem um erro ali, tem volta e meia alguma coisa sai um pouco diferente, erro. Aí o que acontece, nascem coisas diferentes. O que acontece é que quando essas coisas vão para o mundo, algumas coisas, alguns sobrevivem, outros não. Aqueles que sobrevivem porque a diferença deles acabou sendo uma vantagem, transmitem essa vantagem. Então é um processo bastante mecânico, bastante, como hei de dizer, bastante burro. Não é que é burro, é simples, é muito primário. Mas que foi essa questão, quer dizer, você ter variedade e alguma coisa que favorece mais ou menos, que promoveu, né? Tá todo mundo aí, essas árvores, eu, você, as bactérias, tá tudo aí. Magnífico, tá? Por que eu estou lembrando dessa história? Uma vez eu estava assistindo uma palestra, o Guy Kawasaki é um cara super importante, muita gente não deve lembrar, ele foi evangelista da Apple e tal, e hoje ele está muito ligado ao mundo do empreendedorismo no Vale do Silício. Ele estava dando uma palestra tal, e um dos papéis dele hoje é identificar startups e blá blá blá. E alguém perguntou lá, como é que se identifica uma startup? Eu falei, cara, na verdade, nunca dá para saber a priori o que, que vai dar certo e o que, que não vai. Ninguém podia imaginar que o Twitter ia dar certo, ou o Facebook especificamente, ou, sei lá, alguma coisa ia dar errado, ou o YouTube. Ninguém consegue imaginar isso a priori. Aí eu falei, olha, como não dá para imaginar a priori, a melhor coisa a fazer é ele usa uma expressão em inglês, que é deixar que mil flores floresçam. Então ter um ambiente propício, né, que favoreça, né, o surgimento de inúmeras variedades, e que em uma delas vai dar certo, ou uma ou duas. E aí eu venho, volto para a questão do Brasil, tá? Eu me lembro tive um grande amigo, um americano que morou aqui um tempo, tinha um português maravilhoso, o cara se adaptou super bem e tal, e eu lembro que era um cara muito sagaz, muito, muito inteligente. Hoje ele mora em Berlim. E o Matheus uma vez virou para mim e falou, por que que aqui no Brasil vocês são todos iguais? Aí eu falei, igual? Puta, eu moro em São Paulo, né? Cada feição aqui é uma permutação aleatória de DNA, né? Tem de tudo, tem todos os sotaques, tem todas as cores. Aí ele falou, não, vocês se vestem todos iguais. As mulheres se vestem todas iguais, os homens se vestem todos iguais. E aí que eu percebi que realmente, comecei a perceber, na verdade, que por alguma razão obscura, isso fica para os sociólogos, né, responderem, nós prezamos a uniformidade, né? Naquela época, acho que a coisa que veio à cabeça era falar, não, que na verdade, na época não tinha nem internet, né? Então você tinha mídia de massa, você tinha um canal que era hegemônico, que era a Globo, você tinha as novelas, e as novelas ditavam a moda, o corte de cabelo, as roupas e tal, né? Então a moda começava primeiro nas boutiques de luxo, depois elas iam se propagando até 25 de março, tá bom. Essa era uma explicação possível, né? Que você tinha, na verdade, uma vitrine hegemônica de como as coisas deveriam ser. Tal. Mas de qualquer maneira, fica essa. Hoje acho que eu não pensaria dessa maneira, mas fica essa questão, por que que nós somos tão homogêneos, né? E para um pouco para pensar, me corrija se eu estiver errado, mas se você andar na rua, as mulheres hoje estão todas com o mesmo cabelo, todas com o mesmo peito, todas com a mesma bunda, todas com a mesma bota para fora da calça. Os caras também são todos eles com um tipo de penteado relativo, a não ser que você trabalhe com uma agência, como eu trabalho, mas, aliás, até uma coisa curiosa. Então, vou fazer um parênteses aqui. Eu comecei a fazer engenharia, larguei e fui fazer ECA, fazer comunicações, tá bom. Eu achava que na ECA ia ser o paraíso da contracultura, da diversidade, né, da variedade, da tolerância. Daí eu percebi que mesmo na nossa contracultura existe uma super homogeneidade. Se você não tiver a tatuagem certa, o piercing certo, a roupa certa, você está fora, né? Então a gente, por alguma questão que me escapa, a gente tem códigos bastante rígidos, embora praticamente invisíveis, de como é o jeito certo. Como é o jeito certo, né? Você desviou um pouco daquilo, né? E aí, se eu parar para pensar no meu passado, sei lá, em histórias de amigos, etc e tal, essa nossa homogeneidade se aplica até para sua carreira, né? Se você, sei lá, for montar uma agência e não quiser viver de BV, se você não quiser entrar no esquema, se você não quiser, cara, aparentemente existem trilhos que são aceitáveis, trilhos de carreira, trilhos de comportamento, trilhos de corrupção, trilhos de tudo, que são muito claros. E se você estiver fora, a vida é muito difícil, né? Então é quase que um pacto, né? Assim, quem quiser fazer as coisas daquele jeito, legal, né? Você vai para o inferno, abraça o diabo. Se você, por alguma razão qualquer, quiser ser diferente, gostar diferente, amar diferente, agir diferente, trabalhar diferente, a vida fica bem difícil. Claro que isso não é um monopólio nacional, né? Claro que não foi a gente que inventou. Vocês devem lembrar do cara do The Doors lá, o bonitão, cantando... Como é que é? People are strange when you're a stranger, people look ugly when you're alone. Essa noção do quanto o entre aspas, normal, rejeita aquele que é um desvio, né? Bem-vindo à humanidade. Mas, curiosamente, eu acho que aqui, que a gente se acha tão bacana e tão tolerante, tão joinha e tal, a gente não percebe o quanto a gente é pouco receptivo a diferenças. E não estou falando de diferenças raciais, no mínimo, assim, estou falando de uma pancada de coisas. Eu até que, por sorte, eu acho, sei lá, eu vivo numa cidade em que isso talvez seja menos notório, né? Porque aqui quase ninguém é daqui, você tem todos os sotaques possíveis, você tem todos os comportamentos possíveis, quer dizer, tem uma liberdade de comportamento existencial maior. Às vezes, quando eu vou para outros estados, acabei de passar por uma experiência dessa, você percebe uma coisa muito mais hegemônica, né? Você percebe aquele pacto de comportamento social, de normas, né? Muito mais claustrofóbico, né? Muito mais irrespirável, né? Que você tem que pertencer à família tal, você tem que falar do jeito tal, você tem que... Senão não rola. Qual é o problema disso? Em princípio, né? Tipo, né, como é que é os acomodados, como é que os incomodados que se mudem, né? E na verdade acho que talvez seja essa o que acaba acontecendo. Quem está incomodado aqui com o esquema, seja ele qual for o esquema, desde mensalão, putaria, safadeza, sacanagem, cara, que se mude, porque essa é a regra do jogo. Então muita gente boa, pô, tenho excelentes colegas, aliás o Facebook, as pessoas com quem eu mais mantenho contato, com quem eu mais falo, são justamente os incomodados que se mudaram, gente boa, e aí eu fico pensando aqui com os meus botões, tá legal, tudo bem, sei lá, né, quem é a gente também para dizer que uma cultura, uma regra de jogo é melhor que outra? De repente eu estou falando assim por dor de cotovelo, porque eu estou fora do esquema, sei lá, né? Aliás, percebam o quanto na nossa cultura é absolutamente mal visto quem reclama ou quem questiona, né? Vão te chamar de mimimi, vão te chamar cala a boca e rema, porque na verdade a gente tem uma coisa de... Não é só a gente, tem inúmeros lugares que são assim. Não vou citar para não ser politicamente incorreto, mas em inúmeros lugares é cala a boca e rema, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas isso tem um ônus, isso tem um peso, isso tem um custo, né? E um dos custos é justamente, vamos voltar para a questão da seleção natural, é o seguinte: se você automaticamente abafa qualquer variação, né? Ou se você tem um ambiente onde não é possível que sei lá, que as variações tenham alguma chance, você está promovendo uma homogeneidade que, enquanto as condições ambientais são favoráveis, tudo bem. Mas o dia que a condição muda, cai a casa para todo mundo. A casa cai para todo mundo, né? Então, eu acho que a gente sempre, sei lá, de novo, posso estar misturando aqui minha história pessoal, a história da minha geração, eu não sei, mas a gente cresceu achando que o Brasil era um país privilegiado, Deus é brasileiro, porque aqui não tem terremoto, porque aqui as crises não chegam aqui, porque aqui, que sempre achando que, de alguma maneira, ia fazer só, tipo, aquela coisa do chinelo na praia, viver na praia vendendo água de coco, né? Você não precisa se preocupar com nada, sol, natureza abundante, exuberante e tal. E se as coisas mudam? E se as regras mudam? Eu acho que já estão mudando. Então, por exemplo, a gente teve aí uma década aí de muito propícia ao empreendedorismo, à inovação, etc. e tal, a grandes mudanças e tal. A gente aproveitou isso? Não. Né? A gente está achando que recursos naturais, o que seja lá o que for, pré-sal e tal, vão garantir a gente para sempre. Né? O que, sei lá, na última hora a divindade vai salvar. Tal. E se isso não acontecer? E se de repente o paradigma estiver mudando? Né? E se de repente o que realmente fizer diferença para uma nação não vai ser, sei lá, o seu poder de consumo, mas seu poder de inovação, ou a justiça, sei lá. E se estiver mudando? E o que a gente fez a respeito? Né? Na verdade, essa dificuldade... E aí, não sei se tem aí alguém ouvindo que já tentou inovar, empreender, fazer alguma coisa fora do esquema, né? Dizer não para o esquema, deve ter alguma história cabeluda para contar, porque doce ilusão, né, que a minha geração tinha, que tudo era culpa dos mais velhos, né? De repente você vê os mais novos repetindo de maneira exemplar esquemas que têm gerações e gerações. Quando eu vejo alguma historinha legal, né, em placar, tal, alguém que reinventou, reescreveu as regras do jogo, não entrou no esquema, ou criou um novo esquema, tal, eu fico super feliz, eu venho correndo aqui divulgar, vou correndo aos quatro ventos, para ver se isso de alguma maneira prospera, né, se essa mutação, que é uma mutação, né, isso é praticamente uma mutação comportamental, prospera, né, se ela contagia, contamina outras pessoas, se ela muda o futuro. Né? Até na hora de escolher lugar para trabalhar, eu fui escolher um lugar para trabalhar que é realmente uma completa mutação no esquema de trabalho do setor. Né? É uma aves rara, é uma coisa completamente exótica, mas que eu espero que prospere, que eu espero que mude o esquema, né? Que eu espero que tire a gente do Jurássico. Né? Os dinossauros iam muito bem, né? Não fosse um meteoro, então não é que os dinossauros, por alguma razão qualquer, não, precisa de um meteoro, se cair um meteoro aqui, né? Meteoro, seja o que for, um meteoro, alguma mudança severa, como é que, quem vai, né? Quais são as espécies que vão prosperar, quais são as espécies que vão... Enquanto isso, mano, chega de delírios, tô ficando meio metafórico demais. Vamos voltar ao que interessa. A questão para mim é a seguinte, eu acho que eu fico plantando aqui pequenas mutações, né? Pequenos contágios, pequenos vírus, né? Para ver se propicia, pelo menos numa cabeça ou em outra, uma certa mudança com relação a essa nossa coisa muito profunda, muito invisível, muito potente, né? De resistência ou de a mudança e de alergia à diferença e da intolerância com relação a... ou da desconfiança profunda, né, com quem tem outra regra ou quem está trazendo alguma outra coisa e tal. Eu sei que só falar... criticar ou apontar os defeitos não é exatamente a coisa mais útil do mundo, né? Então, o que eu talvez aqui uma postura mais positiva seja, o que de repente eu venho tentando fazer, que é, ok, tudo bem, sou meio mal-humorado, vivo reclamando de uma série de coisas, mas de tentar levantar a bola e tentar dar exemplo e mostrar que é possível... outras formas de comportamento, que você não precisa se sentir sufocado a ponto de ter que mudar do país, que você... aliás, é uma coisa engraçada, né? o que seria do Brasil se as pessoas, se as melhores pessoas, ao invés de mudar do país, conseguissem mudar o país, né? Por que que as pessoas desistem? Por que que as pessoas falam, meu, cansei, não quero ser sequestrado, não quero andar com carro blindado, não quero passar por um arrastão no restaurante, eu não quero ter que sonegar não sei o que lá. Eu quero levar uma vida em que eu não preciso gastar 70% do meu tempo e do meu metabolismo me blindando contra aquilo que é inaceitável, né? Então, por que que as pessoas precisam botar o chapéu na cabeça e ir embora, né? Eu estou falando isso só, eu me sinto nessas horas, especialmente sozinho, porque eu não sei exatamente a receptividade que pode haver a uma colocação dessas. Eu não sei com quem eu estou falando, né? Eu durante algum tempo, eu tive, sei lá, uma relativa esperança de que se fosse uma questão geracional, mas não necessariamente. Às vezes você vê uma geração novinha pra caramba caindo nas mesmas, não é nem caindo nas mesmas armadilhas, né? Abraçando os mesmos vícios. Tá? Então, efetivamente, eu não sei muito como quebrar esse encanto, porque voltando para um ponto de vista que acho que eu conheço um pouco bem, talvez por ter em vários momentos, sei lá, me desviado um pouco dos trilhos normais. Quer dizer, abandona uma faculdade prestigiada, abandona carreiras prestigiadas, vai começar de novo, vai se reinventar e tal. Então, quando você está um pouco fora do grande jogo, né? Quando você não faz parte da turma, etc. e tal, isso te dá um tipo de visão que não é a coisa mais animadora do mundo e que realmente pode, em vários momentos, eu digo isso, causar uma sensação de, sei lá, impotência, solidão, desânimo, conformismo, blá, 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 blá. Mas o que eu faço, né? O que eu faço para sair disso é tentar escapar de talvez de uma armadilha, que é uma armadilha que a gente criou, né? Que acho que essa sociedade a gente criou para blindar essa sociedade das mutações, né, dos X-Men, acho que é essa história dos X-Men, que é transformar os caras em bozo, em palhaço, né? É tipo, eu já vi isso em cidade do interior, né? Cidade do interior, vamos dizer, o cara é gay. E a única maneira do cara sobreviver lá é se ele quiser ser a genie da cidade. Então ele vai ser o cabeleireiro escandaloso, ele vai ser o grande palhaço. Porque assim, você quer ser diferente? Então você vai ter que ser bozo, meu amigo. Então você vai ter que ser bozo e andar todo fantasiado, porque a gente não vai tolerar que você, que é diferente, haja e circule como uma pessoa normal, né? Então assim, eu já vi esse filme, né? Se você quiser ser o cara esquisito, né? O bozo tal, que você quiser vestir essa carapuça, mas eu prefiro, na verdade, acho que fazer o que eu tenho feito aqui, dar muita cara para bater e tentar identificar coisas que estão fora desse esquema e que estão funcionando, tá? Por exemplo, no esquema de trabalho, é o que eu estou fazendo agora. Então acho que eu vou contar de novo uma história que eu já contei, mas tanto faz, porque eu por mim contava isso todo dia de manhã em cadeia nacional. A história é a seguinte, vou contar de novo, esse é o encerramento, tá? Era um médico americano que foi prestar um serviço voluntário, humanitário na Ásia, vamos dizer que seja Camboja ou qualquer outro país, mas vamos falar Camboja. Esse cara foi lá, não, era um cirurgião, blá, 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 falou, pô, quero ajudar esse país. Qual é o problema desse país? Aí todo mundo sabia, é mortalidade infantil. Falei, pô, legal, vou ajudar vocês. Ah, então, aqui, não sei se não vai adiantar, porque o pessoal a pobreza. Aí, puta, começa a ter um monte de razão por que não rola. Ah, porque o pessoal é muito pobre, é muito... Tá bom, então deixa eu falar com o Ministério da Saúde. Aí o Ministério da Saúde, não, então, porque as condições de higiene, blá, 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 dinheiro não tem, então não dá. Então o Ministério da Educação, então o Ministério dos Transportes. Puta, o cara bateu em todas as portas e todo mundo sabia por que não adiantava tentar mudar nada. Falei, porra, mas que dureza, não é possível que eu não possa fazer nada, vou embora daqui. Aí ele se tocou que numa região muito pequena, uma região mais escondida, a mortalidade infantil era bem menor. As crianças gordinhas, saudáveis, tal, falou, pô, vou lá ver, né? De repente, sei lá, é a água, sei lá, tem alguma fruta esquisita, né? Aí ele chega lá e descobre que é a mesma droga do resto, né? Miséria, mesma desgraceira, mas tinha uma diferença básica. No país inteiro, as crianças eram criadas que nem galinha, entendeu? Tudo solto, dane-se, comeu, não comeu, dane-se. Iam botando filho no mundo e o filho que se virasse. Mas naquela região específica, as mães tinham um hábito diferente. Mesmo tendo a mesma miséria, mesmo tudo, elas pegavam a criança pela orelha e falavam assim, ó, vem cá, senta para comer, que é a hora do almoço, come essa gororoba aí e eu quero ver o prato limpo. De noite a mesma história. Simple as that. As mães cuidavam que os meninos comessem. Simples, nada. Então, não era nenhuma questão econômica, material, era simplesmente uma questão de, vamos falar bonito, de puericultura, né? Da maneira como você educa as crianças. Cadê o raio do meu crachá? Bom, achei. Aí o que acontece? As crianças comiam regularmente, ficavam gordinhas e saudáveis e não morriam. Aí falou, pô, meu, isso é baba. Aí ele pegou e identificou algumas mães um pouco mais comunicativas e começou um esforço do quê? De evangelizar as aldeias vizinhas e dessas aldeias vizinhas evangelizarem as outras e irem ensinando. Pô, gente, não custa nada. Só senta com o moleque e faz esse pentelho comer. Cara, isso foi se disseminando e isso mudou a saúde do país inteiro, né? Mudou uma coisa que parecia imutável. Por que eu gosto de contar essa história? Porque, assim, nós aqui somos especialistas, não só aqui, em vários lugares, mas especialistas em broxar iniciativas, em broxar mutações, né? Em broxar novidades. Ah, não vai rolar, não, não é assim, não porque o brasileiro, não porque esse povo, não porque o governo, não, uma porrada de coisa. Uma porrada, né? A gente é especialista em jogar balde de água fria nessas histórias, né? A questão, e é isso que eu tenho feito, ou tentado fazer pelo menos, é identificar essas pequenas diferenças de cultura. Por exemplo, como um motorista mala que está me enchendo o saco aqui, não estou brincando, vou ter que entrar aqui no... Ai, que coisa chata. Tentar identificar essas diferenças de cultura e fomentar, ajudar que ela prospere, divulgar, mostrar para as pessoas que é possível, que dá para fazer, que dá para se associar, que dá para ser diferente e tal. Tanto é que, aqui na agência que eu trabalho, a Cubo, que tem uma postura, uma atitude, um modus operandi, um modelo de receita diferente, né? Uma das coisas que eu gostei do Martini é que ele se esforça por divulgar isso. Não é que ele está achando que é uma vantagem só dele. Ele ensina o mercado. Tem lá um curso que chama A Missa, sei lá. Aliás, até outro dia encontrei um cliente de uma mega, hiper, dupla corporação, acho que é uma das maiores corporações do país, que fez o curso. Então, o interesse dele é o seguinte, é mudar, né, mostrar para as pessoas que sim, dá para uma agência trabalhar de outra maneira, dá para uma empresa trabalhar de outra maneira, dá para um criativo trabalhar de outra maneira. Né? Para ver o quê? Se contamina, se contagia, se muda os raios dos vícios nacionais, né? Porque é possível. Né? Nós somos grandes, por mais que a gente se ache criativo, bacaninha e tal, a gente é super criativo, sobretudo para manter as coisas do jeito que elas estão. É ou não é? Obrigado pela companhia. Espero que isso aqui, sei lá, plante alguma sementinha em algum lugar. E nem Paulo Júnior falando, roda e avisa. Ah!